Já vi, tem dias que você fala, gente, será que eu vou conseguir lançar esse material?
Será que eu vou conseguir? Então, o Lucas foi essa pessoa muito importante para dar corpo, me trazer para o chão e falar: não, vamos lá, vamos fazer. E eu acho muito importante isso, porque hoje em dia, no mundo que a gente está, que pouca escuta se tem, né? Pouca escuta se tem do trabalho, do desejo do outro para trabalhar junto. Né, tá tudo muito urgente, muito rápido, muito vamos lá, né, para ontem, eu não sei, não quero ouvir, não quero saber. Então, eu valorizo demais a parceria com o Lucas, a parceria com o Fernando, que foram, assim, fundamentais mesmo.
Eu abro aqui um parênteses para o meu momento militante, ele sempre existe dentro do programa, né? Aproveitando o gancho, né, das eleições, dessa nova administração, para que procurem entender um pouquinho como funciona a cultura, de quanto a música curitibana é reverenciada e de como falta, gente, falta incentivo. Olha o que é para um artista gravar um disco, sabe? Eu acho que se algo, sabe, se os administradores, não só dos altos poderes, mas basicamente das secretarias, fossem conhecer um pouquinho do trabalho de cada artista, sabe? E não o trabalho, ele cantando no show, ele indo atrás, ele gravando um disco, ele vendo quantas pessoas estão envolvidas em uma música. Né, para uma música sair, como a gente escuta no streaming, meu, são mais de 100 pessoas impactadas, não é, Iria?
É, completamente. Eu acho que falta uma conscientização grande da produção, de como se produz, as etapas de produção. Ah, não que o público, o consumidor tenha que saber disso, mas mais ou menos, né? Porque, por exemplo, existe um glamour em torno da arte, da música, que para o artista é em torno da arte e de alguns artistas do mainstream, como se fosse um padrão, né? Né? A história mesmo não é assim que funciona, porque alguns artistas que estão no mainstream, que viram modelo, eles geralmente têm um patrocinador, um apoiador forte.
Tá cortando, Ira. Tá cortando. Caiu? O Lucas também avisou aqui que também caiu. Falei, Dia das Bruxas está acontecendo. Gente, quando eles voltam, vou continuando a falar disso. Mas essas camadas, assim, que eu sempre falo no programa, que é muito importante que vocês conheçam, né? Que é difícil, é complicado. Os artistas que vêm aqui, na maioria não, todos são independentes. Tem um monte de lei de incentivo, gente. Tem que pagar antes, recebe depois. E não é só o dinheiro, é o tempo, é saúde, é apoio mesmo. Então, né, fazer essa chamadinha para quem entrou aí, para os novos administradores darem uma olhadinha na cultura, darem uma olhadinha na música de Curitiba que está assim, ascensão, comentada, parabenizada. Em todos os lugares. Quem voltou? Voltou e caiu de novo. Gente, no calor da emoção, eu acabei não apresentando a Iria, né? Então, enquanto ela tenta. Voltou, Iria? Iria tá oscilando.
Tô aqui.
Eu, no calor da emoção e na saudade, eu esqueci de te apresentar, né?
Lizy, maravilhosa você, hein? Não é fácil esse negócio de ficar segurando o programa com estabilidade de internet. Ai, eu sei o que é isso, hein?
Se vira.
Não, ao vivo, gente. Ao vivo é isso aí. Mas bora lá. Pode falar.
Então, eu esqueci de te apresentar, Iria. E eu queria que você falasse, a gente está aqui, né, para toda a região
Claro,
metropolitana, Curitiba, que você se apresentasse. Quem é Iria Braga?
Então, eu sou cantora, sou atriz, sou produtora e sou também da comunicação, né? Sou uma comunicadora. Nesse momento eu vivo em Lisboa, mas eu nasci em Curitiba e já tenho 27 anos de carreira entre artes, né? Entre teatro, a música, TV. Estou sempre fazendo muitas coisas, inclusive esse ano também eu vou lançar um videocast que eu gravei aí na rádio. Olha que felicidade.
Tô sabendo, um programa repleto de novidades.
Nossa, chama Mulher Música e fala sobre justamente o que a gente estava conversando agora, que sobre essa, esse, esse, esse econômico que não chega, o financeiro, né, que não chega na mão das mulheres, né, esse empoderamento, então, que a gente chama econômico, que não chega, que a gente ainda está discutindo, ainda está encontrando formas, estratégias para que as mulheres realizem os projetos, enfim. Então, eu recebo Janine Matias, Mina Zanetti, Naira de Bertoles, para a gente conversar, e a gente fala muito sobre isso. Mas, então, sou uma pessoa da comunicação também, um pouco flertando com esses várias áreas, né? E estou prestes a lançar esse clipe, depois o videocast, e depois tem mais um material, que eu vou lançar uma próxima música, é a composição minha. É, aí a gente vai ter mais assunto, Lizzy.
Oi, 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 volta uma composição sua.
É, vai ter isso. Aí agora vai ser a faceta compositora que vai aparecer.
Que
E aqui
demais.
eu tô indo nessa semana também, Lizzy. Eu tô indo para Holanda fazer uma série de shows lá na quarta-feira agora. Então, se alguém está ouvindo, conhece o pessoal em Haia, divulga, fala para lá para as minhas redes que eu vou estar falando. Saia na Holanda. Então, é isso, né? Tô com muitos shows aqui em Lisboa. Também tô dando aula, sou professora. Em todas as frentes de multiplicidade a gente traz, né? Porque artista multi é isso. Então, fim de semana eu vou estar indo
Lucas,
na
o Lucas
Holanda.
está digitando.
Tá, a gente tá ouvindo, Lucas. Quem você está digitando, Lucas? Que a gente ouviu aí.
Gente.
Desculpa, desculpa, desculpa.
Eu achei, você sabe, eu não
Era
sei
um
se você
olho.
viu, Iria, mas no programa passado eu coloquei uma banda inteira aqui, né? Trouxe o Rubão, Rodrigo, Ian.
Uau!
Eu achei que tinha. Eu achei que tinha sido caótico.
Legal!
Hoje.
Não, cara, pode ser mais caótico só com duas pessoas e uma internet que não funciona.
Né? Ao vivo, tudo pode acontecer. E essa que é
Ai,
a
Deus,
graça do ao
vou
vivo, né? E, então, projetos tocando na Holanda. Que uau, né? Que demais. Em Haia. A gente pega a Holanda, temos ouvintes na Holanda, Jonas?
Ah, devemos ter, sim, né?
Então, atenção para quem está na Holanda. Dia, que dia, Iria? E foi de novo. E travou de novo. Lucas.
Travei aqui. Eu ouço vocês, mas eu fico travada.
Qual o dia, local do show na Holanda, Iria?
Olha, eu não vou conseguir reproduzir os nomes aqui, mas lá nas minhas redes vai estar tudo explicadinho. Vai
É.
ser esse fim de semana, eu vou estar lá. Então, de quarta-feira eu viajo. Pois. Ah. E fico até ter segunda-feira, enfim, fazer essa tour lá, vai ser lindo.
Lucas, e na sua parte, assim, dessa divulgação, né? A Iria tocou num assunto, né? Nesse período, né, muito líquido que a gente está vivendo das mídias sociais. Como que fica? Como é impactado o trabalho do assessor?
É uma coisa que eu tenho modificado muito assim hoje em dia quando eu trabalho com assessoria de imprensa, Lise, porque não tem como a gente não trabalhar de uma maneira estratégica. Não tem como você separar assessoria de imprensa, assessoria de comunicação e as estratégias das redes sociais, né? É uma tríade que conversa simultaneamente e não tem como, diante de todas essas mudanças, principalmente a mudança do jornalismo dentro das redações, a gente não ter essa visão de convergência, né? Então, já há uns 3, 4 anos que a Cabana Assessoria, que é a empresa que tem respondido pela assessoria de imprensa da Parede, da Iria e vários outros artistas, a gente gosta de trabalhar dessa maneira, porque inevitavelmente a gente sabe que quem está na redação hoje em dia recebe cerca de 100, 150 e-mails por dia só com o lançamento da música. Então, de que maneira fazer com que essa música chegue a esse programador, a esse editor, a essa pessoa responsável. Então, quando a Iria me convidou para fazer assessoria de imprensa de parede, a gente ficou praticamente um ano conversando de que forma que a gente ia desenvolver esse trabalho. E até então a gente não tinha essa viagem dela para a Europa. Então, quando chegou essa cereja, que é essa viagem dela, e todos esses rolês que ela tem feito por lá, a minha principal dificuldade foi de que maneira fazer com que essa música também chegue no lugar onde ela está presente. Então, a gente foi fazendo alguns contatos, ela por estar lá facilita um pouco essa visão ampla que a Iria tem, né, por ter trabalhado em TV, tá agora também para lançar esse projeto na Rádio Cultura, ser uma artista multifacetada, facilita, porque muitas vezes o artista não tem muito bem essa visão estruturada de que existe a rede social, existe a assessoria de imprensa, existe a assessoria de comunicação, existe o marketing, e existe todo esse conglomerado que precisa estar conversando. Então, trabalhar com a Iria é muito fácil nesse sentido, porque ela já tem essa visão. E como eu gosto muito de assessoria de imprensa e sei muito bem das estratégias e possibilidades que a gente tem em Curitiba e no Brasil, poder entrar nesse mercado europeu tem sido uma experiência muito interessante, porque a gente também tem outros colegas de assessoria de imprensa que estão radicados aí, e aí a gente vai conversando, entendendo de que forma que cada veículo trabalha, porque, né, a gente fala de impresso, fala do online, é uma dificuldade de tamanha também fazer com que o jornalista faça o seu trabalho, né? Porque não é simplesmente você fazer Ctrl-C, Ctrl-V do material que o assessor de imprensa te encaminha. E, infelizmente, a gente sabe que é muito esse lugar que Curitiba tem caminhado também dentro dos veículos de comunicação, que, por um lado, é muito frustrante, mas ainda bem que a gente tem alguns outros espaços, como o seu, né, Liz, que é a Fantástica Fábrica de Sons, a Rádio Cultura, que tem essa visão muito pontual sobre realmente dar esse espaço para o artista, que é fundamental, né? E é aquilo que eu costumo dizer, é o trabalho em rede. Se existe o artista lançando um produto, é porque também tem um assessor, tem um fotógrafo, tem um maquiador, tem um designer, e tem os trabalhos de vocês que estão nessa ponta, que é fazendo essa divulgação fenomenal e deslumbrante, apesar do caos da chuva que está caindo em Portugal.
Iria continuar com a gente? Caiu. Hã? Iria, de repente, ficar sem imagem, deixa mais, menos, gasta menos, né, buffer, não? Não fica mais fácil de... Não, nem assim. Hã? Lucas, vamos falar da parede, então? Esse lançamento, essa música, consegue falar um pouquinho do porquê que foi essa música? Como se deu essa escolha?
Essa história é genial. Adoraria que a Iria pudesse contar, porque ela conta com muitas nuances. A Iria estava em cartaz, né, já com o show do primeiro álbum dela, o álbum homônimo, e Parede já estava no repertório desse show. E era uma música que, recorrentemente, todas as apresentações que a Iria fazia, o público pedia para ela, porque, de fato, é uma música que traz um refrão que é muito presente, ele acaba ecoando, né? E quando surgiu essa oportunidade de fazer o projeto via lei de incentivo, por uma cobrança do próprio público da Iria, da fanbase da Iria, eles pediram muito para ela poder gravar essa música, então ela apresentou pro Rodrigo Lemos a canção, que havia um arranjo inicial, e aí nesse processo de modificações todas, né, trazendo essas linguagens da contemporaneidade, e o Rodrigo, né, que é esse gênio da música brasileira, um artista necessário dentro da cena curitibana. A letra, ela nasce numa parede, naquela antiga casinha, famigerada casinha, onde vários artistas... Não é?
João Félix esteve aqui, Lucas.
Ah! Um dos precursores, um dos cabeças. Então, o Carlito estava na casinha e ele começou a escrever, a rabiscar essa letra na parede. Literalmente na parede. Então, quando surge essa encomenda da Iria, a música nasce realmente escrita numa parede. E ela foi juntando essas pessoas, né? E quando realmente houve essa oportunidade, como vocês estavam conversando aí no estúdio, de ter um aporte a partir de uma lei de incentivo para poder executar a canção, ela apresenta para o Rodrigo Lemos. E aí eles começam a fazer esse trabalho. A Iria trazendo as referências, o Rodrigo também trazendo algumas outras. E aí rolou esse match fabuloso, que todo mundo vai poder conferir segunda-feira com exclusividade em todas as plataformas de streaming, Parede, com a produção musical do Rodrigo Lemos. E, paralelamente à produção musical, tem essa junção da Nica Brau, que é essa fotógrafa de São Paulo, que é responsável pela direção de foto do clipe, que também vai ser lançado paralelamente ao single. Como a Iria bem disse, né, o clipe foi gravado em São Paulo e também em Curitiba. Olha, eu sou suspeito para falar, porque assim, gente, eu tive acesso a esse material há muito tempo. Então, a gente foi construindo realmente de uma maneira muito saudável esse processo da assessoria de comunicação. Então, Parede é uma música que surge para poder atender esse público que acompanha o trabalho da Iria há quase 30 anos. Como você pontuou, né, Liz? A Iria tem aí diversas colaborações nas plataformas digitais, embora ela tenha só um álbum lançado e diversos clipes, mas com certeza a Parede vai ser uma música onde abre caminhos para alguns outros lançamentos e produtos que chegam em 2025, que daí eu já não posso falar, né? Embora eu saiba.
É, agora vamos dar uma pausinha para o intervalo comercial necessário aqui no programa e voltamos em alguns minutos. Lembrem-se que a bruxa tá solta hoje.